Conectados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União determinou que os valores de obras não executadas em rodovias federais sejam revertidos em descontos nos pedágios. O TCU fez auditoria para avaliar a implementação dos termos de ajuste de conduta firmados.
Em cadeia nacional de rádio, a Rádio Nova Esperança FM transmitiu a voz do Brasil.
ZYM 406, 87,9 MHz, canal 200. Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Havia número legal invocando a proteção de Deus, declaro aberta sessão ordinária dia 11 de dezembro de 2023. Peço que a senhora secretária realize a leitura de um trecho bíblico.
Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Salmos 103, versículo 2.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. 1. Verificação de quórum. 2. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico. 3. Leitura do sumário do expediente. 4. Discussão e votação da ata da reunião anterior. 5. Leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa diretora. 2. Tribuna livre. 1º. Vereador Sadi Kogo. 2º. Daniel Walter Friso. 3º. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil. 4º. Rodrigo Pivoto. 5º. José Juscelino Franco. 6º. Franciele Vieira Godói. 7º. Roger Carlos Vencato. 8º. Magno Giliardi Gaberti. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 9, de 5 de dezembro de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da lei complementar municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 104, de 30 de novembro de 2023. Altera os artigos 113 e 211, ambos da Lei nº 106, de 26 de abril de 1991. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 107, de 5 de dezembro de 2023. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Leitura e discussão do projeto de Lei nº 108, de 5 de dezembro de 2023. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um professor de geografia, com a carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 109, de 5 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para o piquete de laçadores posteiros da Guajuvira. Leitura e discussão do projeto de lei número 110, de 6 de dezembro de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal nº 1251, de 24 de agosto de 2010. Leitura e discussão da emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 113 de 2023, que institui o calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul para o ano de 2024. Leitura e discussão do projeto de resolução número 5 de 2023. Abre crédito suplementar no orçamento do Poder Legislativo Municipal para o exercício de 2023 e da outras providências. 4. Ordem do dia. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 104 e do projeto de lei número 98, de 8 de novembro de 2023. Define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional correspondente. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 105 e do projeto de lei número 99, de 23 de novembro de 2023. Institui o regime de adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor no âmbito do município da Nova Esperança do Sul. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU número 106 e do projeto de lei número 100, de 23 de novembro de 2023. altera os parágrafos do artigo 257 da Lei Municipal nº 811, de 16 de dezembro de 2003. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 107 e do projeto de lei nº 101, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 2 de 2023 e da outras providências. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU nº 108 e do projeto de lei nº 102, de 27 de novembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal nº 1 de 2023 e da outras providências. 5. Tempo de liderança. Primeiro líder do PL, segundo líder do PDT, terceiro líder dos progressistas. Márcio José Manareto, vereador presidente.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação. Quem concorda, primeiro com o destaque, quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. A mesa diretora pede a retirada da resolução número 05 para a suplementação, que não será mais necessário. Passamos agora para a tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Sad Kogo.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a secretária Marla, a Suzele, o Velto, que nós prestigiamos, o Thiago, jurídico da Câmara, e o pessoal de casa, meu boa noite. Eu quero aqui iniciar o meu trabalho hoje parabenizando a toda a população da Nova Esperança, que no sábado tinha badinho na praça. Eu nunca vi tanta gente na praça como eu vi sábado aí. Então, é para ver como o pessoal gosta de uma novidade, de uma coisa nova, que estavam prestigiando o homem na praça ali, e o tempo colaborou. Ali tinha criança, tinha idosa, tinha de tudo que era, a população participou. Ontem tinha a Feira do Livro, começou sábado, tinha ontem também estava a Feira do Livro, muito bom ali. Ali tinha a apresentação vou deixar para o Cristiano, que ele está mais por dentro nessa parte da feira. E estava o Ninito Sarturi aí. Estava o que vem aqui na câmera, que eu não lembro o nome agora. O João Lemes, estava ali, falei com ele ali. Então, e depois tinha show com o Diogo Bonato, ontem de noite aí. Então, se estendeu, começou desde sexta-feira a formação dos alunos lá no Coro Cru, né, dos alunos do CIEP, e então veio se estendendo a programação, tinha baile na Vila Nova, né, e ontem se estendeu até umas horas da noite com o show aí, a população de Nova Esperança aí prestigiou. Estava muito bom para os bares da Redondeza aí, venderam bem, né. Então, uma coisa que movimentou o comércio na Nova Esperança nesse sentido aí. Nós temos uma novidade boa também, que é a chegada de um trator, que é uma emenda do Pompeu de Mato. Né? A gente peleia, às vezes demora um pouco, mas está aí um trator novo, um 4408, e é uma emenda do Pompeu de 120 mil e o resto de contrapartida, mais 125, acho que é da prefeitura. Trator novo, até quero que esses que estão me ouvindo, algum que seja tratorista, que vai montar nele, eu peço que cuide dessa máquina aí, porque é uma máquina nova, é uma máquina boa, né, que tem um cuidado aí, que temos anos trabalhando para o povo da Nova Esperança e com uma máquina dessas aí. Falava com o prefeito hoje, cobrava dele, da roçada do asfalto. Aí a roçadeira está funcionando, ela fez um serviço, está fazendo um serviço ali, mas essa semana está indo no asfalto na VRS 825, que o mato agora cresce bastante, né? Então essa semana mesmo eles acho que vão fazer o serviço, porque o prefeito me passou aqui na nossa RS aqui, foi colocado 41 tubos aí na Vila Nova, que eles estavam lutando faz uns quantos dias, e logo, logo vão colocar mais uns aí. Então, devagarinho, aquela sanga vai ser concluída a gosto do povo aí que esperava tanto, né? Aqui, eu quero comentar uma coisa aqui que eu acho que vocês devem concordar comigo aí. Eu vi o Fernino Basto fazendo uma prestação de conta no sábado aí, e da Igreja Matriz ali. Eu acho que é importante isso aí que ele frisou, né? Por isso que as festas dão boa, o pessoal ajuda, né? E é onde está colocado o dinheiro. Aí ele falou do padre, porque o padre, né, tinha o nosso padre aí que estavam querendo levar ele embora, né? E eu acho que nós, assim, merecemos que o padre fique aí. Porque eu vejo assim nesse padre aí, é um padre que ele veio aí, ele levou para a igreja, levou o idoso, levou o jovem para a igreja, né? E ele é um padre assim, um parceiro. Ele é um cara que brinca com todo mundo, trabalhador. Tu pode passar aí, às vezes ele está roçando nas comunidades, ele ajuda, ele se mete, ele é um parceirão, assim. Eu acho que nós merecia mesmo, aquilo o Firmino falou, de não, se o padre vai embora, nós não vamos pintar a igreja mesmo. E eu concordo com essas palavras que ele disse, porque quando tu tem um padre bom aí, que vem aí, que reúne o rebanho, e esse reuniu o rebanho, né? Eu, para mim, o padre Dalcione aí, ele é um parceirão, é um segundo Abraão. Tem gente que até pode não gostar, mas ele não é dinheiro para todo mundo gostar mesmo, né? E, então, eu acho que assim, ó, essa tentativa aí, eu falava um dia com o Tadiano, que eles pleitearam para ele ficar aí. Então, eu acho que tem que ser assim, tem que dar aquela pleiteada. Quando nós temos uma pessoa que agrada o município, se tem que não gosta dele, é dois, três, né? Mas a população nossa aqui da Nova Esperança adquiriu ele aí, o cara é parceirão, né? É, se ele toma uma cerveja, se ele dança, mas isso aí, ele é um ser humano igual que cada um de nós, né? Lá na igreja ele é o padre, ele faz o sermão dele direitinho. Eu acho que nós merecemos ficar com ele mais um tempo mesmo aí. Eu acho que no momento era isso, e devolvo a palavra mesmo.
Próximo vereador, Daniel Walter Friso.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Pessoal que trabalha conosco aqui na casa. E aos ouvintes do 87.9. Muito boa noite. Aproveitando a fala do Neto aí, do padre. Esses dias atrás eu havia falado também do padre, né? Eu acho, Neto, que tem pessoas que não podem ver uma pessoa feliz, uma pessoa que é pra frente, que tem que, né, sentir dor nos calos e aí acho nem incomodar. E é verdade, né? Teu padre é uma pessoa pra frente, um cara disposto, trabalhador, aí tu vai nas festas, vai nos casamentos, onde tá, anima a torcida, né? É um cara bueno de tu conviver. Então, tem que ficar. Se depender do nosso apoio aqui, tem que ficar. E esses calejados aí que vão pra casa e rezem um pouquinho mais, que se ajeita. E outra coisa, agora, queria agradecer o secretário Biasi hoje, pedi um serviço pra ele, nasceu um acesso lá do Polaco lá ruim. Estava com as máquinas na estrada, fazendo aquele trecho do Miguel Cavaleiro até lá de divisa. E aí aproveitei que as máquinas estão lá e fui atendido. Isso aí que tem que ser, tch, porque a máquina já está lá, ó, a patrola já está lá. E que nem falando com ele ali, ó, 15, 20 minutos, foi lá, voltou, o serviço está pronto. Ficou bom, deu uma lambida ali, o patroleiro, o Adriano, fez um serviço de fundamento. Obrigado, obrigado mesmo. Eu acho que tem que ser assim o trabalho. Aquela patrolada deles lá também já mudou a característica, alargaram a estrada, tiraram aqueles montes de pedra que não botaram para o meio, alargaram a estrada. Então tem que ser assim, que tomara que continue. Agora quero, como diz outro, dei uma adulada nele, agora quero cobrar, porque assim, aquela estrada do Rincão faz horas, e é o serviço que tem que ser feito naquela estrada ali. Tomara que vá o quanto antes, sai daqui do ambulatório aí, ó, e sai lá no Ironi. Aquela estrada tá horrível, tio. Ali no, depois do Bozan, ali na, depois da morada do Kleber Minoso na Baixada, tem um valo ali que faz horas já que tá ali, tch, e às vezes tem gente que se descuida e dá uma cacetada. Ali na subida do Odir, não cruza dois carros, tch, aqueles montes de pedra, aqueles buracos que foi feito, não, aquilo não tem fundamento. Então, que, né, que o secretário olhe esse lado aí e vá logo ali naquela estrada, que é uma das piores que tem aí na volta, aquela nossa travessa ali. A roçadeira, né, estava falando, está fazendo um serviço na estrada do Capão Grande, né? E aí eu falei com o secretário hoje também, um serviço que tem ser feito, um cascalho lá e mais um serviço particular lá no Capão Grande, que acho que vou ser atendido aí, depois a gente volta a falar. Por hoje, ah, tem o assunto do cemitério, né, presidente? Recebi umas fotos no fim de semana, acho bonito, né, parabenizar a Feira do Livro, tudo, foi feito aí os eventos na praça, tem que ter evento, tem que ter, o pessoal gosta, como o Neto falou, deu casa cheia, mas também temos que cuidar dos outros lados, né, não adianta nós só aí fazer festividade e não atender o serviço, o cemitério, o mato tomou conta, o mato tomou conta, a gente aí aprovou um projeto o primeiro ano que entrou, né, e não vai, tem que ter uma atenção especial lá, tia. Às vezes vem gente de fora aí, feriado, alguma coisa, visitar, se deparam com aquilo. É complicado agora, que nem o Neto está dizendo, chuva, cresce rápido, a gente sabe, mas tem que estar em cima, tem que limpar. A nossa capela ali mortuária também, né, já cruzou o projeto aqui, tem que ajeitar, tem que deixar em condições, porque nessa hora aí é uma hora complicada, a gente não tem cabeça para estar correndo atrás de problema, né? Tem que estar o mínimo do mínimo funcionando, né, o essencial. Então, só reclamação aí, peço atenção especial lá para o cemitério. Obrigado, boa noite.
Próximo vereador, Getúlio Cristiano dos Bastos Brasil.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, pessoal que trabalha aqui nessa casa, pessoal que nos escuta nas ondas 277.9, uma boa noite a todos. Pessoal que me mandou mensagem agora há pouco referente a lâmpadas e alguns outros serviços, né, um pedido de serviço, já vou passar diretamente para os responsáveis, para as secretarias responsáveis, tá? Então o pessoal que me cobrou iluminação aí e mais outros serviços, eu vou passar direto, vai ser passado direto para o secretário e vou ficar acompanhando para que o trabalho seja realizado o mais breve possível. Gostaria de parabenizar a nossa administração, parabenizar o pessoal da educação e todos os envolvidos na nossa segunda-feira do livro, pela dinâmica toda que teve, pelo movimento que teve, pelos shows que teve na praça, né, um show muito identificado com a população de Nova Esperança, de geração italiana, o show do Badin, lotado, né, casa cheia. Estava muito bonito, acredito que abrilhantou ainda mais o evento, tirou o povo de casa, nosso povo trabalhador pôde sair, dar boas risadas e aproveitar uma noite boa. A nossa sequência da feira, muito bonito, muito bom, né? É sempre um tema importantíssimo. Eu hoje de manhã pude acompanhar as palestras do João Lemes, né, palestrando para os nossos jovens, nossos alunos, e acompanhei também a palestra da professora, vereadora Maria Rita, lá de Santa Maria, uma palestra de extrema categoria, de suma importância e de uma aula, digamos assim, para cada um de nós, no tema contra o racismo. Parabéns a todos os envolvidos. É, parabéns aos nossos escritores da terra, né, que estavam ali autografando os livros. Realmente um momento cultural, um fim de semana cultural importantíssimo para o nosso município. Então não há muito o que dizer além de parabenizar a todos envolvidos, né, parabenizar a secretária de educação, parabenizar a Marilise, que não correu o tempo todo, toda a equipe deles lá e todos os envolvidos. Realmente foi algo extraordinário, principalmente para quem gosta do tema, para quem acompanha. Eu pude levar o meu filho comprar livro, pude comprar livros também, é algo diferente quando a gente consegue passar e adquirir cultura para as pessoas. Então, parabéns a todos os envolvidos. Gostaria de aproveitar também e parabenizar a escola do CIEP, que teve a formatura da pré-escola na sexta-feira, qual eu pude acompanhar. Parabenizar a todos os professores, a toda a equipe que trabalhou na formatura e parabenizar os alunos e os pais dos alunos, que é um momento de muito orgulho ver as crianças se formando nesse pequeno passo, nesse primeiro passo para, se Deus quiser, um brilhante futuro que eles vão ter. Então, parabéns a toda a equipe do CIEP, as outras escolas também que fizeram as suas formaturas pré-escolar, mas eu só não pude acompanhar, consegui acompanhar a formatura da escola do CIEP, do pré-escola do CIEP. Então seria isso, senhor presidente. Eu deixo mais uma vez o meu nome à disposição da população para qualquer tema que estiver ao nosso alcance. A gente está sempre fazendo a ponte entre esta casa e o governo. Muito obrigado a todos.
Próximo vereador, José Juscelino Franco.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da 87.9, a nossa saudação. Eu vou seguir aqui na mesma linha do Cristiano, com relação à formatura que aconteceu do CIEP, uma linda formatura, né? As crianças se preparando para o futuro, a educação, que a gente leva muito a sério, e é a base da nossa sociedade, uma boa educação. Nós tivemos também, na sexta-feira, a formatura, tivemos no sábado, na sexta, do Benincar, do CIEP, no dia 23, no dia 8, 23 alunos, né? E no dia 7 nós tivemos a formatura da Escola São José, 34 alunos, né? Então, são avanços na educação que vêm responder à nossa sociedade com educação de qualidade, procurando oferecer o melhor e o mais, tudo aquilo que se pode oferecer para a melhoria do ensino em Nova Esperança do Sul. E acontecerá agora, no dia 13, a formatura dos nonos anos, 9.1 e 9.2. Vai ser aqui no auditório da Escola São José. A Feira do Livro, o Cristiano já falou, acho que é interessante a gente ressaltar aqui a importância da cultura, a importância do evento, um evento grande, né, que mobilizou a comunidade, mobilizou a região também, em função da feira e em função dos shows, né, que trouxeram o público para Nova Esperança do Sul. Eu queria também parabenizar a patronagem do Couro Cru pela conquista nesse final de semana em Manuel Viana. Foi conquistado pela entidade, pelos seus representantes, que sagraram-se campeão em danças tradicionais. Olha que maravilha para Nova Esperança do Sul. Primeiro lugar em coreografia, né? E segundo lugar em declamação mirim feminino. Então quero deixar aqui os parabéns à entidade do Couro Cru, que tão bem representa a Nova Esperança no ramo da cultura, na atividade da cultura, da divulgação das coisas do Rio Grande, daquilo que interessa, né, a cultivar as tradições e os costumes gaúchos. Eu queria falar que de patrulhamento, né? Então acho que o pessoal falou aqui, foi patrulhado. Não vai ter patrulhamento. Não, se não melhor. Não vai ter patrulhamento. Foi patrulhado então aqui a estrada do Piquiri, Rincão dos Lopes, o Planalto até lá, o seu Elísio Maia, que é um local que a gente conhece assim. Linha 1, linha 3, Capão Grande. Lá pro Guira, pro Humberto, aqui no Varejão. E o Rincão, agora, que o Daniel falou, essa é também, está na meta aí para ser patrulhado essa semana. Vai ser isso. Obrigado, senhor presidente.
Próxima vereadora, Franciele Vieira Godóis.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, aos ouvintes 87.9. Então, para começar hoje, quero também dar os parabéns às crianças, né, da formatura de sábado, sexta e sábado, né, final de semana. Primeira formatura, nunca esquece. É a primeira conquista, né, da vida que eles levam para seguir em frente e batalhar pelo que eles querem, para chegar até onde eles querem, né? Também dar os parabéns à invernada do Coro Cru, né? A gurizada ficou muito faceira, né? Veio explodindo o coração de alegria, né? É muito ensaio, muita luta, mas conseguiram chegar no objetivo deles, né? Então, deixar os parabéns aí à invernada do Coro Cru. Também tive uns pedidos de providência, né? De uma lâmpada e de um pouco de areia. Já passei para a secretária. Já que é responsável, já, então já está ciente dos meus pedidos. Também quero dar continuidade aqui sobre o cemitério, né, que o Daniel falou. A gente também todos já tinham falado e os vereadores ficaram de passar para o prefeito. Não sei se vocês chegaram a comentar com o prefeito, né? Agora até eles mandou uns projetos ali, de repente ele poderia já mandar antes de terminar esse ano, a sessão desse ano, até que tem, né, que possa mandar os projetos ainda sobre o zelador do cemitério, que foi o que a gente tinha comentado, que vai fazer tudo o que precisa, né, a reforma do banheiro, essas limpezas, a capela. Então, de repente, o prefeito que esteja escutando, vocês, vereadores, passam para ele ver, estudar esse projeto e mandar para nós, né, que é um problema menos, né, a gente estar discutindo aqui e das pessoas estarem cobrando, né? A gente sabe que também o sol e chuva, a sujeira vem rápido. Também sobre as estradas, que o Daniel já tinha falado, né? Aquele dia eu tinha ido lá ver aquela do Planalto, lá para baixo, né? Ali em Campos Lopes, né? E a gente fez deu a volta toda. Também não entendo muito, mas a gente vê que as estradas estão bem pequenas, estão diminuindo, e de repente, agora no patrulhamento, alargar e não diminuir, né? Para não ter problema, né? Até para ceifas e coisas, agora as maquinárias agrícolas estão cada vez maior, né? Não é mais aquele tratorzinho pequenininho como antes. Então, no momento era isso, devolvo a palavra à mesa.
Próximo vereador, Roger Carlos Encato.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, assessoria desta casa, ao Daloma que nos assiste aqui, aos ouvintes do 87.9, a nossa saudação. Queria dar os parabéns lá também pela festa do Planalto, né? Foi uma festa grande e não tive presente por motivos alheios à minha vontade, né? A Feira do Livro, que aqui muito bem foi colocado pelo Cristiano, pelo vereador Dutti, né, que também não pude me fazer presente. Formatura do CIEP, né, uma segunda cerimônia de formatura da pré-escola do CIEP, da escola do São José também, parabenizar os pais, os alunos, os professores, a equipe toda. E esse fim de semana não pude me fazer presente em parte nenhuma devido a... estava meio acamado, como diz o gaúcho, né? Então, dar os parabéns a todos esses eventos, né? Teve o baile na Vila Nova também, de aniversário da rádio do amigo lá, o Alvanir dos Santos, né? Também não tinha vontade de ir, mas não deu, né? Fica para próximo, com certeza.
Vereador, só, desculpa interromper, aproveitar o gancho, mandar um abraço para o pessoal da Vila Nova, para o Alvanir, o Benildo, pela organização do baile lá. A gente esteve presente e realmente foi um momento bom, divertido. Animou a nossa população que precisa desse tipo de festa. Eu tinha me esquecido de falar no momento aí, só registrar um abraço pro pessoal lá.
Tá bem. Eu também, né, parabenizo a todos esses eventos que aconteceram, a gente não pôde se fazer presente, né, por motivos ali à vontade da gente, né. Também falar que tem que a homenagem dos funcionários públicos, né, presidente, ficou para fevereiro, né, porque janeiro é o recesso, né, então nós vamos combinar para fazer uma festa bem grande. Também falar aqui hoje um pouco do decreto de emergência que nós encaminhamos, né, há dias atrás, né, foi dia 14 de novembro que nós encaminhamos, né, esse pedido, essa indicação para um decreto de emergência, né, junto ao Executivo Municipal, ao Prefeito Júnior, né, uma indicação que a gente pensou e fez em nome da nossa bancada, dos vereadores do PDT, né, e a gente se preocupava, né, com os problemas das enchentes em todo o estado do Rio Grande do Sul, né, então surge a oportunidade, né, de se encaminhar, de ver os prejuízos nas vias, nas estradas, né, os prejuízos nas lavouras, né, o plantio que atrasa, né, a queda dentro das arrecadações que são geradas pela agricultura e pecuária do nosso município. Então, a nossa bancada teve o propósito de encaminhar, né, essa indicação para que se eventualmente se fizesse o decreto de emergência, e a gente fica feliz, né, de ouvir que na rádio sábado que esse decreto de emergência já está sendo elaborado pela Secretaria da Agricultura, a Emater, né, que sempre participa e faz o processo de levantamento das perdas, porque o que comanda todo esse decreto é as perdas na agricultura e nas estradas do nosso município. Então, deixa aí, né, esse bom pedido da nossa bancada junto ao Executivo Municipal. Também falar aqui do trator que chegou agora novo, né, que é um pedido, né, da nossa bancada, do PDT, junto ao deputado Pompeu de Matos, né, onde ele enviou 120 mil, né, para, a pedido da nossa bancada, do PDT, enviou esses 120 mil para que, desta forma, com contrapartida de mais 125 mil, fosse adquirido esse trator, que venha beneficiar a patrulha agrícola, vem beneficiar os agricultores do nosso município. Né? Então, é muito importante, né, dizer e clarear aqui, né, aos ouvintes, né, que nós estamos aqui trabalhando, né? Os vereadores estão aqui, de todas as bancadas, né? Não só da bancada do PDT, estamos aqui trabalhando com o intuito de colaborar e ajudar o nosso município a crescer e a se desenvolver bem, assim como os recursos do deputado Heitor Schuch, também, de 105 mil, né? Calcariadeira e ensiladeira, que foram adquiridas, também pedido da nossa bancada, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o presidente João Roberto Sagrillo. Então, né, é uma conquista que chega para melhorar o funcionamento das nossas máquinas e ajudar assim a nossa agricultura familiar, né. E também nós deixamos lá na linha 1 pedido um rolo compressor para o deputado Afonso Mota. Temos certeza que no ano que vem vamos conseguir alguma coisa nesse sentido, né, para melhorar também o tratamento, né, nas nossas estradas. Quando se patrola, se passa um rolo, fica outro trabalho, fica outra estrada. Esta é a realidade. Também foram, o Neto já falou aqui, da Sanga da Vila Nova, né, que já foram colocados 41 tubos, né, agora vão ser colocados mais 12 lá no Adão, lá na saída para a linha 3, né. Então é um projeto que está se encaminhando, né, e já para o ano que vem, né, se Deus quiser, o Executivo vai conseguir fazer toda aquela canalização daquela sanga que cruza na Vila Nova. E também colocar aqui, né, sobre parabenizar também o Coro Cru, né, por esses esses ganhos, né, saindo do município, levando a nossa cultura do gaúcha de Nova Esperança do Sul e trazendo aí os prêmios. Parabéns à patronagem do Coro Cru, à juventude do Coro Cru, os que dançam lá no Coro Cru, essas crianças e gente jovem, né, que transporta para fora do nosso município a nossa tradição gaúcha. Falar aqui também, a vereadora Franciele falava do cemitério, né? Eu acho que aqui todos os vereadores, os novos vereadores, estão de acordo, né, presidente, de que se crie um cargo, né, para alguém que vá, que cuide do cemitério permanentemente, né? Um cargo de confiança, que esse funcionário fique trabalhando na limpeza do nosso cemitério e da capela mortuária. Né? Eu acho que se o executivo mandar esse projeto, ele passa com 9 votos a favor. Falar também do pároco local, né? Dizer que eu como vereador, e tenho certeza que todos os vereadores daqui estão juntos, né, para que ele fique aqui no nosso município. É um padre jovem, é um padre que está trabalhando bem, está trazendo a juventude para dentro da igreja, né? Ele tem um vínculo muito, muito grande, muito bonito com a sociedade de Nova Esperança do Sul. E se precisar de um baixo assinado, nós estamos aí dispostos a fazer esse baixo assinado para que o padre fique em Nova Esperança do Sul. E para finalizar, senhor presidente, para finalizar, eu não me manifestei antes, todos os vereadores aqui, acho que na sessão anterior, se manifestaram sobre aquela colocação que fizeram sobre os vereadorzinhos, né, que nunca teve uma Câmara tão fraca. Eu acho que não é fraca, não. Aqui está a prova, vereador Franco, vereador Nete, vereador Daniel. Aqui está a prova de que nós trabalhamos, que todas as bancadas conseguiram recursos para Nova Esperança do Sul. Todas as bancadas conseguiram recursos para Nova Esperança do Sul. E nós estamos aqui trabalhando para isso. Está aqui o decreto de emergência. Talvez alguém me chamou de louco por ter pedido, feito essa indicação do decreto de emergência em nome da nossa bancada. Mas hoje está saindo. É um recurso que amanhã depois pode vir, 100 mil, 200 mil, o que vier é bem aceito, é para a nossa comunidade. Então, eu acho que a gente está aqui como vereador, foi eleito como vereador, não é para brincadeira, é para trabalhar em defesa dos nossos agricultores, em defesa da nossa sociedade, em defesa do nosso município. Muito obrigado.
Gostaria também de falar sobre a igreja aqui. Você se lembra que antigamente, quanta campanha que faziam para arrecadar recursos para reformar a igreja? E agora? Sim. Agora tem dinheiro. Gastaram em torno de 180 mil para a reforma da igreja. Ar-condicionado, pintura, piso. Então a gente tem que parabenizar não só o padre, a diretoria toda, pelo trabalho que estão fazendo. E o padre não vai mais embora, Rogério. Não se preocupa, o bispo veio e já acertaram. Questão da ponte Piquiri. Falei com o Clênio Pivoto lá. A hora que ir lá reformar aquela ponta e botar o asfalto, tem que retirar aquele asfalto velho que está pururuca, está solto. Se colocar em cima, ele vai ficar solto igual. Então, de repente, a hora que fazer o serviço, dá uma raspada com a patroa. Questão do cemitério, nós falamos o ano inteiro a questão. Segunda que vem é o último dia da sessão. Ano que vem não pode criar mais cargo. Se tem intenção de criar um cargo, é segunda-feira que vem. Eu acho que todo mundo é de acordo disso aí. Questão dos eventos da prefeitura, eu sempre fui a favor. Eu sou só contra a questão das ruas trancadas. Trancam as ruas, cada esquina, e depois parece que esquecem de se trancar. E o pessoal passa, desata, tira um cone, aí tu vai, tem a metade tá trancada, a outra rua, olha, vira um caos isso aí. De repente é hora que fazer o evento, a mesma noite libera para todo mundo. Questão também, o Roger falando do trator novo. Eu, a semana, fui lá ver o rolo que tinham dado uma batida. Eu acho que tem que botar gente que cuida, não adianta a gente comprar máquina nova sem cuidar. É patrimônio nosso. Quanta falta faz o rolo... Claro, o rolo não afetou para trabalhar, mas quanta falta faz o rolo para rolar, né? Então, acho que tem que cuidar mais, é patrimônio nosso. É tudo. Então, acho que
que nessa hora nós temos que começar a cobrar mais esse pessoal aí. Eu acho que era isso. E vamos seguir o baile, então. Passaremos agora para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 09, de 5 de dezembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei complementar número 9, de 5 de dezembro de 2023. Altera o quadro de cargos de provimento efetivo do artigo 3º da Lei Complementar Municipal número 2, de 4 de abril de 2012, com a criação de uma vaga para o cargo de monitor de creche do município de Nova Esperança do Sul e da outras providências. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei complementar em anexo, que visa criar uma vaga para o cargo de monitor de creche no quadro de cargos de provimento efetivo da administração direta do Poder Público Municipal, conforme a ordem de classificação do concurso público 01 de 2020 em vigor. No que se refere ao cargo de monitor de creche, justifica-se abrir mais uma vaga do concurso 01 de 2020, ainda vigente, devido à necessidade de um monitor para preencher lacuna junto ao CIEP Leonel de Moura Brizola. O pedido baseia-se no fato da ampliação de um ano, quarto ano, e de duas turmas, um primeiro ano e um quarto ano, no CIEP Leonel de Moura Brizola, no ano letivo de 2024, conforme justificativa apresentada no Memorando 443 de 2023 da Secretaria Municipal de Educação. A finalidade, portanto, é suprir a demanda do Serviço Público Municipal, mais especificamente junto ao CIEP Leonel de Moura Brizola, com a justificativa de não prejuízo ao atendimento da educação infantil. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários e informamos que o impacto orçamentário será apresentado na sequência antes da votação. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei complementar em regime de urgência por essa Casa Legislativa, tendo em vista o recesso parlamentar. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 5 de dezembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei complementar número 09 em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 104, de 30 de novembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 104, de 30 de novembro de 2023. Nobre Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que altera os artigos 113 e 211, ambos da Lei nº 106, de 26 de abril de 1991. A alteração do artigo 113 do Estatuto do Servidor visa incluir o inciso 4º para conceder folga ao servidor público municipal no dia de seu aniversário, quando este cair em dia útil da semana, ou no dia subsequente ao servidor que fizer aniversário em dia de feriado. A referida concessão busca a valorização do servidor público, onde proporcionará ao mesmo o direito de conviver com familiares e amigos neste dia que para muitos tem grande significado. Também enquadra-se dentro dos objetivos das políticas de valorização do quadro funcional. A proposição é um incentivo a todos os funcionários públicos que se empenham em manter a máquina administrativa em perfeito funcionamento, proporcionando um atendimento de qualidade à população nova-esperancense. Já no que se refere à alteração do artigo 211 do mesmo Estatuto, o objetivo é readequar nossa legislação municipal às normas federais, especialmente ao previsto atualmente na CLT, para prever o prazo de 120 dias de licença gestante à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente. Há tempo já consta esta alteração na legislação federal. Portanto, precisamos corrigir esta previsão em nosso estatuto, uma vez que não é mais possível fazer distinções entre servidoras gestantes e adotantes, sendo concedido o prazo mínimo de 120 dias de licença maternidade no caso de adoções. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, nos moldes previstos na Lei Orgânica Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal, 30 de novembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto de lei número 104 em discussão. O projeto baixou para estudo da Comissão Permanente Única.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 107, de 5 de dezembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 107, de 5 de dezembro de 2023. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1945, de 16 de fevereiro de 2022. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária de uma professora de Educação Física, que atua nas escolas EMEI Maria Margarim Friso e CIEP Leonel de Moura Brizola, através do contrato administrativo de pessoal número 6 de 2022, autorizado pela Lei número 1945, de 16 de fevereiro de 2022, aumentando sua carga horária de 24 horas para 29 horas semanais. A modificação da carga horária é necessária nos termos do Memorando número 445, de 2023, encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação, nesses termos. Tal pedido baseia-se no fato de que ambas as escolas terão ampliação de turmas no próximo ano, sendo uma turma de primeiro e uma de quarto ano no CIEP Leonel de Moura Brizola e uma turma de pré-escola na EMEI Maria Margarim Friso, sendo dois períodos semanais nas turmas do CIEP e um período semanal na turma da EMEI Maria Margarim Friso. Justifica-se o pedido. Salientamos a importância de manter as aulas de educação física e no quadro de professores não dispomos de outro professor habilitado, com carga horária para assumir a regência das turmas em questão e ou disponível para a carga horária de apenas 9 horas e considerando o início do ano letivo de 2024 em fevereiro. Informamos que a estimativa de impacto orçamentário será apresentada na sequência, assim que finalizado pelo setor de contabilidade. Ante o exposto, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de dezembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 107 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 108, de 5 de dezembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 108, de 5 de dezembro de 2023. Autoriza a contratação temporária, de excepcional interesse público, de um professor de geografia, com carga horária de 20 horas semanais e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Encaminhamos a Vossa Excelência e aos demais parlamentares desta Casa Legislativa o presente projeto de lei que versa sobre a contratação temporária de excepcional interesse público, visando a contratação de um professor de geografia, com carga horária de 20 horas, para atuar na Escola São José. Referendo a tal solicitação, nos termos do Memorando número 453 de 2023, da Secretaria Municipal de Educação, nos seguintes termos: em virtude de recomendação do TCE para desconstituição do contrato do professor anteriormente contratado. Sendo assim, será necessária a contratação de um professor para assumir as aulas do referido professor, a partir do início do ano letivo de 2024. Imprescindível destacar que o ano letivo inicia em fevereiro de 2024 e não dispomos de outro professor para suprir a referida disciplina, sendo que não foi prevista essa vaga no concurso público 01 de 2020, realizada pelo município. Portanto, para a contratação será obedecida a ordem de classificação do último processo seletivo, realizada pelo município e em vigor. Informamos que a estimativa de impacto orçamentário também será apresentada na sequência, assim que concluída pelo setor responsável. Pelo referido acima, rogam-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa, considerando o recesso parlamentar antecipado. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de dezembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 108 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 109, de 5 de dezembro de 2023.
Projeto de lei número 109, de 5 de dezembro de 2023. Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar bem imóvel para o piquete e posteiros da Guajuvira. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminho a Vossas Excelências para análise e apreciação o projeto de lei que tem a finalidade de autorizar a doação de bem imóvel para o piquete de laçadores posteiros da Guajuvira. O objetivo do presente projeto se dá para viabilizar a construção de sua sede social, tendo em vista que ainda não consta com um local adequado e próprio, para que assim possam ser desenvolvidas as atividades campeiras, culturais e tradicionalistas. Através da presente lei, ficará também revogada a Lei Municipal nº 1316, de 16 de agosto de 2011, retomando-se o imóvel anteriormente doado efetivamente ao município. O projeto, portanto, tem por conseguinte a participação efetiva da atuação do poder público na formação e desenvolvimento das atividades sociais e tradicionalistas de nosso município, para que seja doado um terreno em local mais viável e adequado. Portanto, através do projeto de lei em epígrafe, pretende o Executivo Municipal obter autorização legislativa para doar a área urbana de uso dominical, cito na Rua Emancipação, devidamente desmembrada, conforme se comprova através do processo de desmembramento em anexo, com área de 1.720 metros quadrados, constante da matrícula número 12.121 do Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari, sem benfeitorias ao piquete de laçadores posteiros da Guajuvira. É diante desse contexto que o Executivo vislumbra o interesse público na doação do imóvel, sobretudo porque também não pretende erigir edifícios públicos sobre a área em questão. A propósito, importa registrar no ponto que o ente municipal tem outras diversas propriedades que poderão ser utilizadas com a finalidade de promover políticas habitacionais ou construir prédios para estrutura administrativa complementar. Por conseguinte, a presente proposição objetiva exclusivamente o interesse social e cultural, mais especificamente a cultura tradicionalista, consistente na manutenção das atividades do grupo tradicionalista, pois após a aprovação da presente lei, o piquete irá construir a sua sede própria em local adequado, para a manutenção dos trabalhos desenvolvidos pelo piquete e para o regular uso do imóvel. É inegável, portanto, o interesse público consistente na doação ora levada à apreciação do Legislativo, porque os seus efeitos serão observáveis pela população. Assim, a administração pública pode fazer doações de bens móveis e imóveis desafetados do uso público, e comumente o faz para incentivar construções e atividades particulares de interesse coletivo, porém mediante lei autorizativa e com possibilidade de reversão do bem para o município no caso de descumprimento da finalidade do imóvel. No caso concreto, se está diante de situação em que todos os pressupostos legais estão devidamente cumpridos. O interesse público se sobrepõe em razão da importância da atividade desempenhada pelo piquete no âmbito comunitário no qual inserido. Além disso, a proposição impõe à donatária um encargo e condição que, caso não cumprida, no prazo estabelecido, culminará na reversão do imóvel, retornando ao patrimônio público, independentemente de eventual indenização por quaisquer benfeitorias eventualmente construídas. Em suma, se está observando rigorosamente todos os pressupostos legais, assim como se está considerando o interesse público, a fim de promover um avanço social consistente na promoção do aperfeiçoamento da identidade dos cidadãos ativos na sociedade em geral. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta Casa Legislativa, em regime de urgência, considerando o interesse social em questão, bem como o recesso parlamentar a partir de janeiro. Gabinete do Prefeito Municipal, 5 de dezembro de 2023. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 109 em discussão. O projeto passou para estudo da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 110, de 6 de dezembro de 2023.
Justificativa ao projeto de lei número 110, de 6 de dezembro de 2023. Altera o artigo 4º da Lei Municipal número 1251, de 24 de agosto de 2010. Nobre Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores, é com descontentamento que apresentamos o presente projeto de lei, após informação encaminhada por e-mail pelo IP, nos termos do Memorando número 425 de 2023, oriundo do Secretário Municipal de Administração e Gestão, mas com o objetivo de manter o contrato existente entre o município e o IP Saúde para a prestação de serviços de assistência em saúde aos servidores públicos municipais, tendo em vista o artigo 37, parágrafo 1º, da Lei 15.145 de 2018. É importante destacar que o IP Saúde não aceita qualquer tipo de negociação em relação à contrapartida dos municípios, não havendo outra alternativa ao ente municipal a não ser a atualização dos valores das alíquotas conforme indicado pelo IP. Ressalta-se que para a atualização dos valores, o Instituto procede um cálculo atuarial, não podendo as despesas com sinistralidade geral ultrapassar 85% dos valores pagos pelo ente, a fim de manter o Instituto com as contas equilibradas, de acordo com o artigo 11, parágrafo 2º, inciso 1º da Resolução nº 329 de 2004, devendo ser mantido o equilíbrio atuarial financeiro e conforme teor do e-mail abaixo transcrito. Segue teor do e-mail recebido pelo IP. Abre aspas. Informamos que o contrato firmado com o IP Saúde fixa observância ao equilíbrio financeiro e atuarial, referindo que se no prazo mínimo de 12 meses o contrato que acarretar prejuízo à autarquia deverá ser revisto e providenciada imediatamente a alteração da alíquota. Conforme o parágrafo 1º do artigo 37 da Lei Complementar nº 15.145 de 2018, os contratos a que se refere o caput deste artigo não poderão causar prejuízo e serão objeto de constante verificação do equilíbrio atuarial financeiro, mediante revisão dos termos contratuais anualmente. Fecha aspas. Assim, o Estado possui legislação que regulamenta o reequilíbrio financeiro do plano, mediante cálculo de receitas e despesas com municípios conveniados. No caso em tela, como as despesas do plano com Nova Esperança do Sul foram superiores às receitas, existe a imposição legal para o reajuste de alíquotas, conforme trecho da Lei Complementar nº 15.145 de 2018. Artigo 32. Para análise do equilíbrio econômico-financeiro, os contratos serão avaliados periodicamente, conforme regulamento específico do órgão gestor, considerando-se, primeiro, receita total, o somatório das contribuições vertidas pelo contratante no período de análise, segundo, receita assistencial, receita total descontada à taxa de administração, terceiro, despesa assistencial, o somatório das despesas realizadas com a prestação dos serviços de saúde. Quarto, sinistralidade, o percentual das despesas assistenciais calculado em relação à receita total de cada contrato. Quinto, regra geral de sinistralidade, o percentual fixado pelo órgão gestor como parâmetro para a sinistralidade geral do sistema. Parágrafo 1º. Será considerado em equilíbrio econômico-financeiro o contrato que obedecer à regra geral de sinistralidade, que, salvo por disposição fundamentada em cálculo atuarial do órgão gestor, será de 85%. Parágrafo 2º. O cálculo da sinistralidade de que trata o caput deste artigo levará em consideração todo o porte financeiro feito pelo contratante, no período de avaliação em comparação com todos os custos despendidos pelo Instituto, com os usuários vinculados ao contratante pelo sistema IP Saúde, inclusive aqueles oriundos de tratamentos concedidos por força de decisão judicial. Por fim, destacamos que o município já está negociando com outros planos de saúde para serem uma alternativa aos servidores locais que, em função do valor, não puderem continuar com o IP, uma vez que, com a regra, com o passar dos anos, cada vez mais serão majoradas as alíquotas, o tornando insustentável. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 6 de dezembro de 2023. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto de lei número 110 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura da emenda aditiva número 02 ao projeto de lei número 103 de 2023.
Justificativa à emenda aditiva número 2 ao projeto de lei número 103 de 2023. Senhor Presidente e senhores vereadores, a presente emenda visa incluir no calendário do município o evento referente à Procuradoria da Mulher desta Casa Legislativa, o qual consiste em palestras sobre o empoderamento feminino e os direitos das mulheres. Ainda a presente emenda visa também incluir o evento Quilômetro de Arrancada, o qual já foi realizado nesse ano. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogamos a aprovação dos senhores vereadores à presente emenda aditiva. Franciele Vero Godóis, vereadora. Magno Juliard Gaberto, vereador.
Coloco a emenda aditiva número 02 e o projeto de lei número 103 em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única durante a sessão. Passamos agora para a ordem do dia.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 104 do projeto de lei número 98, de 8 de novembro de 2023.
Parecer número 104 ao projeto de lei número 98 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei define as atividades insalubres para efeitos de percepção do adicional correspondente. 2 do voto do relator. O presente projeto de lei objetiva regularizar a legislação municipal referente ao pagamento dos adicionais de insalubridade, definindo as atividades insalubres, bem como o grau de pagamento dos referidos adicionais, sendo de extrema relevância para as atividades dos servidores o presente projeto de lei, motivo pelo qual voto pela sua aprovação. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 98, de 8 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 104 e projeto número 98 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 104 e projeto número 98 em votação. Quem concorda, permanece com o destaque, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 105 e do projeto de lei número 99, de 23 de novembro de 2023.
Parecer número 105 ao projeto de lei número 99, de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei institui o regime de adiantamentos de numerário para despesas de pequeno valor no âmbito do município de Nova Esperança do Sul. 2 do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei objetiva atualizar a legislação municipal referente ao regime de adiantamento de pequeno valor para aquelas despesas de pronto pagamento, sendo de grande importância a atualização solicitada pelo presente projeto a fim de garantir o bom e ágil andamento do serviço público, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 99, de 23 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 5 e o projeto número 99 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 105 e o projeto número 99 em votação. Quem concorda, permanece com o destaque, discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 106 e do projeto de lei número 100, de 23 de novembro de 2023.
Parecer número 106 ao projeto de lei número 100 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei altera os parágrafos do artigo 257 da Lei Municipal número 811, de 16 de dezembro de 2023. 2 do voto do relator. Diante das informações da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e Setor da Arrecadação, necessária a fixação do IPCA como índice oficial para a correção do URM em nosso município, pois o referido índice melhor reflete a inflação de nosso país. Quanto à alteração do período de atualização do índice, o mesmo se mostra razoável para fins de planejamento da administração municipal. Pelo exposto, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 100, de 23 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretária da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 106 e o projeto número 100 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 106 e o projeto número 100 em votação. Quem concorda, parabéns, como está, quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 107 e do projeto de lei número 101 de 27 de novembro de 2023.
Parecer número 107 é o projeto de lei número 101 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2023 e da outras providências. 2 do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades da professora de matemática na rede municipal de ensino, durante o ano letivo de 2024, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 101, de 27 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 107 e projeto número 101 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 107 e projeto número 101 em votação. Quem concorda, parece mais tarde, que discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 108 e do projeto de lei número 102 de 27 de novembro de 2023.
Parecer número 108 ao projeto de lei número 102 de 2023. Um relatório. O presente projeto de lei visa autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 1 de 2023 e da outras providências. 2 do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal a fim de que sejam mantidas as atividades da profissional dentista na área da saúde, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei nº 102, de 27 de novembro de 2023. Estiveram presentes os senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU número 108 e o projeto número 102 em discussão. Coloco o parecer da CPU número 108 e o projeto número 102 em votação. Quem concorda, permaneça com o destaque em discórdia, se manifeste. É aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 109 e da emenda aditiva número 02 do projeto de lei número 113 de 2023.
Parecer número 109 e a emenda aditiva número 2 de 2023. Ao projeto de lei número 113 de 2023. Um relatório. A presente emenda aditiva visa acrescentar datas ao calendário oficial de eventos do município de Nova Esperança do Sul. 2 do voto do relator. Considerando os termos da justificativa da presente emenda aditiva, a qual visa acrescentar a palestra a ser realizada pela Procuradoria da Mulher desta Casa Legislativa, bem como visa incluir também o evento Quilômetro de Arrancada, o qual já foi realizado no corrente ano, voto pela aprovação da presente emenda aditiva. Sala das Sessões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 5 de dezembro de 2023, opinou pela aprovação, por unanimidade, a emenda aditiva número 2 de 2023 ao projeto de lei número 103 de 2023. Estiveram presentes senhores vereadores Magno Giuliardi Gaberti, Daniel Walter Friso, Franciele Vieira Godóis, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 5 de dezembro de 2023. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Magno Giuliardi Gaberti, presidente da CPU, sim. Franciele Vieira Godóis, secretário da CPU, sim. Daniel Walter Friso, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco para ser a CPU número 109 e a emenda número 02 em discussão. Coloco para ser a CPU número 109 e a emenda número 02 em votação. Quem concorda, parabéns com o destaque, discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PL, não vai fazer uso. Líder do PDT, também não. Líder dos progressistas.
Volto no tempo da liderança aí, bem rapidinho. Recebi uma mensagem aí, o pessoal também já sabe aí, da, o pessoal já está sabendo, que mais uma vez, né, o negócio dos cachorros ali, o pessoal pediu para falar, para a gente ver para o prefeito, até eu mandei, deixar a pessoa que me mandou a mensagem consciente que eu já mandei a mensagem para o prefeito, para tomar uma atitude, né? Até o Cristiano, o vereador Cristiano tinha falado outra vez aqui, que teve a reunião, né, que estão vendo, para... É, estão vendo para fazer, né? Falaram que o... que eu vi também sobre no rádio da castração, mas ali as cadelas já são castradas, acho que o motivo agora não é a castração, né? É a gente deixar um lugar para colocar elas, porque as coitadas não têm culpa de estarem ali abandonadas. E o vereador Dutra aqui está se mordendo aqui, não pode nem falar, né? Mas aí o prefeito já está ciente para tomar uma atitude, né? Vamos ver o que a gente pode também colaborar para ver o que... É, para resolver essa situação, né? Para a gente não ter que estar toda hora aqui falando o mesmo assunto, né? Então tá, no momento era isso. Tchau.
Nada, nada mais a ver no tratado. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária de 11 de dezembro de 2023.